Caralho, o começo tinha ficado tão engraçadinho, meu parceiro. Ai, não. Quase
Sim.
que a gente teve o um episódio perdido, parte 2,
Quase. Quase. Ainda bem, velho, que eu
Mungo. Mungo,
vi,
você é o
mano.
melhor, cara. Você com o microfone novo é melhor ainda.
Obrigado.
Arroi, Maru! Já a tripulação do navio Corsair apresenta o Shot do Pirata, o nosso programa periódico, quase que periódico, sem periodicidade. Quando a gente grava, quando a gente precisa, principalmente. Onde a gente fala sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final, com certeza vai acabar em jogo de tabuleiro. É tipo o Taberna do Pirata, só que com o modo safadeza ao vivo e mais
É o
curto.
Taberna do Pirata Card Game.
Meu nome é Eric Campos, eu sou corsário deste navio navegando junto. Temos ele, Gabriel Moango, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. E se apresenta aí, meu querido.
Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Gabriel Mungo, sou o co-host desse navio aqui,
Mungo,
desse
Mungo,
podcast.
Mungo, Mungo,
Pode
Mungo, Mungo.
falar, pode falar, pode falar.
Por gentileza, eu quero que você apresente-se melhor com esse áudio maravilhoso que eu estou ouvindo agora, por gentileza.
Vocês, seguidores desse podcast maravilhoso, vocês gostam de ASMR?
Mano, isso nunca perde a graça, já fez umas 5 vezes se eu continuo.
Rapaziada, espero aí me divertir com vocês. Quer dizer, vocês que vão
Isso
se
aí.
divertir comigo, né? Então, curtam aí mais esse episódio do Shot do Pirata.
Eu achei você um pouco pretensioso. E se eles não se divertirem com você? Aí você tá colocando uma expectativa ali, a gente não cumpre e depois, entendeu? A galera para de ouvir a gente. Você tem que falar assim: vocês não vão se divertir comigo. E aí, se eles se divertirem, é bônus, entendeu? É ganho.
É, eu concordo com você, na verdade. Desculpem a
Ótimo.
todos.
É. Você inverteu aí as coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre qualquer assunto que vem na nossa cabeça, tá? É tipo o nosso famosíssimo quadro, né? Onde a gente quebra tudo. Inclusive, a gente fez uma participação especial, né? Eu representando o Mungótico e toda a nação navio corseirazense do Brasil. No Gambiarra Board Games, onde a gente falou sobre o tamanho da coleção importa? E aí? E falando nesse episódio, no final a gente tomou de assalto, fizemos uma gracinha ali, um gracejo no final, né? Assim como a gente faz aqui, e assim como naquele quadro onde temos que falar sobre a primeira coisa que vem na nossa cabeça, aqui hoje fazemos a mesma coisa. Você ouviu o episódio, Mungótico?
Eu ouvi metade do episódio.
Nossa, você não viu a melhor parte, que é o final. Muito obrigado,
É.
Mungo, parabéns,
Eu
parabéns.
estava
Mas
meio
assim, você não
ocupado.
ouviu eu mandando um abraço pra você, tá?
Eu
Primeira coisa.
ouvi no começo.
Mas eu mandei de novo no final.
Você mandou dois abraços, então.
Dois
É o
abraços.
nosso.
E eu ainda queria frisar que o abraço eu queria mandar para o nosso grande amigo Vitor Ferrari. Já falei isso na gravação do episódio semi-perdido, que aconteceu há 15 minutos atrás, né?
Nossa, sim,
Mas,
cara.
Vitor Ferrari, muito obrigado por inventar o apelido, o melhor apelido de todos.
E Vitor Ferrari que inclusive está ouvindo esse podcast agora no
No
carro.
trânsito. Muito
Exatamente.
bom, muito
Vitão, se
bom.
você está ouvindo esse podcast no trânsito, dá uma buzinada aí só para.
É, Vitão, da outra vez você não buzinou, que a gente perguntou pra você, então buzine dessa vez. Mas eu tinha um problema muito grande, vocês conhecem o Migoto, a gente já gravou o episódio com ele, e eu tenho uma mania, tive um problema ali, um lapso, de não conseguir chamar o Migoto de Migotes e o Mungo de Mungotes. Não conseguia chamar ele de outra coisa que não fosse isso. Só que isso gerava uma certa confusão na mesa. Eu falava, ô Mungotes! Aí eu virava os dois. Aí eu falava, ô Migoto, Mungoto. Aí já misturava os dois, fazia ali o Gogeta versão navio corsário, e aí ficava uma bagunça. E aí agora eu posso chamar o Migoto de Migotes, ou Maigots, né, pros íntimos. E o Mungo, agora eu posso chamar ele de Mungótico, que é o melhor apelido. Então, Vitão, muito obrigado.
E o mais engraçado é que eu não sou gótico.
Não é.
Essa é a parte mais legal.
Mas se você fosse, ia ser muito bom
Fato.
também.
Fato. Imagina, caralho, ia ser temático.
Imagina. Ia
Ia
ser um
ser
apelido
um apelido
temático.
temático.
Nossa, Mungo, já falando de tema, eu queria falar uma coisa nesse podcast hoje, cara.
Nossa, Eric, fale, mano.
Ó, o tema, cara, pra mim, é uma das paradas que a gente vai discutir no nosso episódio da semana que vem, de sexta-feira. Semana que vem temos dois episódios. Daniel Barba, do BGBR, falando sobre o jogo muito importante pra minha história de amor com Uwe Rosenberg, e acredito que é do Mungo também,
com
então
certeza. Vou
deixar só isso com na certeza. Mente. E na sexta falaremos aprofundadamente sobre tema versus imersão, né?
Exatamente. Você
estar imersivo ali no jogo. Mas uma parada que, contrariando a ferramenta clássica da comunicação, onde você não dá spoiler do que você tá falando, né? Eu já queria adiantar aqui que dentro dessa discussão a gente chegou num consenso de que hoje a maior parte da galera gosta muito do tema associado dentro do jogo, né? Eu gosto muito do tema, eu gosto de me sentir imerso naquela narrativa que está sendo construída pelo jogo. Assim como o Lucas Frattini gosta, o que o Lucas Frattini fala pra mim é lei, tá? O Lucas Frattini pro cego é a luz, tá?
Pro faminto.
É a comida?
É a fome, tá ligado?
Eu ia falar fome.
Eu também.
Buguei. Lucas Frattini, nós te amamos. Inclusive, queria mandar um abraço também pro Lucas Frattini. Porque hoje o Fogão empatou com Fortaleza e igualou o número de jogos e o Palmeiras está em primeiro lugar. Infelizmente, editor, vou te dar trabalho, que sou eu, mas bota uma música aí triste. Botafogo, esperava por você estar ganhando esse campeonato, já que eu não torço para nenhum time da Série A.
RIP, Botafogo.
E que meu Londrina caiu para a Série C do Brasileirão. Então eu estava contando com você para levar o caneco, né, de volta para o estádio Nilton Santos, de onde nunca devia ter saído.
Que inclusive Nilton Santos
vacilou.
Palco de uma das maiores atrações mundiais, Taylor Swift,
The Eras Tour. Muito bom.
The Eras Tour, exatamente.
Será que existe um... A gente podia inventar um jogo mongótico sobre fanatismo de bandas e artistas. Ao longo do tempo, a gente começa ali, faz uma carta de evento do primeiro artista que movimentou multidões, né? Que eu diria que foi... Quem seria que foi o primeiro, hein? Você fala assim, esse foi pica, esse... Jesus é foda.
É, acho que foi Jesus, mas assim, um artista musical, um artista da música.
Musical.
Aí, não sei, cara, o mais longe...
Quem que tocava uma sanfonona braba na Grécia, uma parada assim?
Então, tipo, não tem, né? Tipo, não tem, cara, porque...
Não tem, né? Beethoven...
Mas não na Grécia, né?
Não, mas Beethoven era famoso.
É o mais longe que eu consigo pensar também, é Beethoven.
Podemos estar falando muita merda.
Podemos.
Inclusive, enquanto a gente tá essa pausa aqui, eu quero pesquisar uma coisa, que é o músico famoso, ó, Google, hein? Mais antigo do mundo.
É uma boa pesquisa.
Quem foi o primeiro músico da história? Tem um super interessante, uma pauta dessa. Oráculo, tira essa dúvida pra nós. Pitágoras. Caramba, Pitágoras era músico.
Cara, naquela época, filósofo era físico, era... professor, então, tipo, não tinha muita separação, era médico.
Achei. O primeiro astro cultuado da música surgiu só no século XIX, quando um húngaro famosíssimo, você já deve ter escutado uma música dele, famosa versão dele de piano, que era o Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados do violino, um dos maiores violinistas da história, que compôs La Campanella, que é o Paganini. Franz Liszt, ele fez uma versão de La Campanella no piano. E ele, em 1900 e pouco, ó, século... Não, 1800 e pouco, século XIX, esse húngaro Franz Liszt inspirou a histeria coletiva chamada Listomania. Caramba. 200 anos antes de Beyoncé, cara.
Eric,
muito obrigado, super interessante.
Você sabe que esse podcast, ele não tá muito bem colocado, assim, na parte científica, né? Então, acho que não vem ao caso esses detalhes...
É verdade.
Entende, né, o que eu quero dizer.
Eu entendo. Mas a gente podia fazer um de um board game que carta de evento abria Listomania. A gente inventava ali uma locação de trabalhador, que é o clássico, né? Pra cultuar os músicos famosos da história, né? Começando com
Pitágoras.
Franz Liszt. E terminando aí, né, com o nosso amado MC Daniel.
Nossa, esse é quente. Um abraço pro MC Daniel.
Um abraço, MC Daniel, e um abraço pra você, ouvinte, que está ouvindo do Google Podcast. Nossa. Mais uma vez, reforçando essa mensagem aí
pra com certeza.
Mas, Mungótico, falamos sobre temas, e eu acho que a gente busca isso nos jogos. Estou errado?
Não, com certeza não.
Buscamos estar imersos nos jogos, estou errado?
Ah, com certeza.
Mas eu acho que isso também se deve porque muito da gente gosta de experienciar, né? Algo diferente, algo que a gente não pode experienciar no nosso dia a dia. Que o jogo de tabuleiro pode proporcionar isso, caso ele tenha uma temática, né, uma narrativa bem inclusiva ali e bem imersiva nesse sentido, né? Contrariando tudo que a gente vai falar na sexta-feira que vem, né? Mas aí aqui é a versão Eric do passado, contra a versão Eric do futuro, que era do passado. Mas eu acho que isso deve muito porque a gente gosta muito de uma coisa que propicia isso e que muita gente do board game já participou de algo que é a clássica mesa de RPG.
Com certeza.
A clássica mesinha de RPG é muito safada, muito safada.
E assim, é fato que quando a gente tá querendo comprar um jogo ou quando a gente tá querendo saber o que jogar, a gente vai buscar, às vezes, o tema, na maioria das vezes, né? Então, sei lá, hoje eu tô afim de jogar caverna, hoje eu tô afim de jogar um joguinho mais de boa, tipo esse... Mas muitas vezes você busca a mecânica também, então... não dá pra gente dizer que a gente precisa do tema, porque não é à toa que xadrez é tipo o jogo mais popular da história e o tema dele é tipo zero, né? Não tem tema nenhum, né? As peças só andam...
É claramente uma guerra ali, cara.
Pô, cara... Mas eu acho que quando você tá buscando o tema, significa que você tá buscando uma experiência mais social... Né, talvez uma experiência um pouco mais imersiva. Então, mas a gente vai comentar sobre isso no podcast sobre tema versus imersão com Daniel Barba. E falaremos disso também no podcast do Top 1 Euro de Daniel Barba.
Com certeza. Porra, eu vou mutar isso porque a gente deu spoiler. Sem spoiler. Mas verdade, fica tranquilo o bip apareceu.
Tá de boa, de boa.
Mas o que eu queria ver é o seguinte, né? A gente pensa nisso até me fez lembrar dos nossos planos futuros, né? Semana que vem vamos gravar com o nosso amado amigo do episódio perdido, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas quem ouve o nosso podcast já sabe quem que é. Só quem viveu sabe.
Gabi, só quem viveu sabe.
E além disso, a gente vai gravar com um canal que eu amo muito, que só fala de jogo B-Side, inclusive tem um quadro que chama Julgando a Coleção. Se você também já ouviu, vai conhecer ele. Se não ouviu, vai conhecer ele do mesmo jeito que você é obrigado a ver esse cast, amigo. E, né, além disso, eu quero muito gravar um episódio com o pessoal daqui de Londrina, que é o Nerds Bond, que tem um Instagram famosíssimo só sobre RPG. E eu, assim, como um amante do RPG, né, acompanhei RPGs na pandemia, né, o lançamento aí da Jambô do ano passado, eu acho que foi ano passado, que veio Ordem Paranormal. Da equipe do Selbit ali, junto com a galera da Jambô. Eu acompanhei muito esse RPG, inclusive tem o livro dele. Tem o livro do Filhos do Éden, do Eduardo Spohr, né? Que fez ali junto com o André Ramos também um livro voltado para jogar a edição D20 de RPG, né? Tenho aqui também as compras de livros digitais... Do Tormenta, do 3.5, esse daí é uma cópia surrada que eu tenho. Também tem a Call of Cthulhu, então assim, tem vários... O RPG sempre esteve presente na minha vida, eu acho que é justamente porque a experiência aí pra mim me acompanhou desde quando era molequinho, né? Eu jogo RPG desde novo. Você também mongótico ou não?
Cara, muito, muito RPG... Só que, com detalhe, a gente jogava sem sistema nenhum. Nada de D&D, nada de Call of Cthulhu.
Aí que é bom, meu querido.
Cara, a gente jogava sem ficha. A gente pegava, abria o caderno, sentava nas mesinhas da escola. E aí tinha um mestre, a gente tinha um D20. Às vezes a gente, sei lá, não tinha um D20 no dia. Pegava o celular, baixava um aplicativo de D20. Olha até que ponto a gente chegava. Isso tinha, o quê? Uns 15, 16 anos. E o mestre, ele ia, tipo, te passando um panorama geral ali da aventura e, cara, você ia jogando. Só tinha rolagem de D20, não tinha rolagem de D6. Então, a gente até conhecia os sistemas, conhecia D&D, conhecia Call of Cthulhu, mas a gente decidia não jogar. Por quê? Aí, eu não sei, você tinha que falar com o Gabriel do passado. Mas, hoje em dia, cara, eu tô começando a me apaixonar por esse universo de RPG, porque eu acho que, realmente, se você busca tema num jogo... eu acho que você não vai achar algo mais temático, mais imersivo do que RPG. Então, nenhum board game vai te trazer o que o RPG te traz, a liberdade que o RPG te traz, né? Tanto na parte de mestrar, É, tanto se você for o mestre quanto na parte do jogador, né? Do investigador, no caso do Call of Cthulhu. É, eu acho, assim, fantástico. É um universo fenomenal. É, só que, infelizmente, você tem que curtir essa parada de interpretação de papéis, né? Porque para muitos RPGs, inclusive o principal que eu tô falando aqui é o Call of Cthulhu, é uma mecânica essencial, assim, se é que eu posso chamar isso de mecânica, né, do jogo.
É, o Call of Cthulhu, ele tem um charme à parte que você já vai jogando ele sabendo que, no fim, ou você vai terminar morto ou com um trauma fodido. Porque exatamente. É isso que o Cthulhu Mythos causa nas pessoas, né? É isso que Ancião causa nas pessoas e eu acho que isso tá associado muito com a mecânica dele, a rolagem de dados do D100, né, essa tensão de tirar um crítico e um tanto ruim quanto bom, uma falha crítica, um acerto crítico, é muito mais difícil, né, do que num D20, né? A gente
sim.
Expõe aí essa probabilidade, diminui muito ela, né, de acontecer isso, e quando acontece é mais emocionante ainda. Eu vejo ainda pra narrativa, né? Atualmente eu tô jogando uma campanha de D&D, primeira campanha de jogador depois, sei lá, mais de 6, 7 anos que eu não jogava como jogador, só com mestrando. E tá sendo muito bom, jogando Descida ao Avernus, né? Que é a parte de Baldur's Gate ali, toda aquela galera. Tô com um ladino que queria ser um bardo, um ladino ruim, mas sim, tá muito bom, tá muito legal o jogo aí, galera. Né, tá muito, muito, muito bom mesmo, mas eu ainda quero jogar o que o Mugo vai mestrar aí pra mim, que é o Chamado de Cthulhu. Espero ansiosamente.
Cara, eu tô curtindo muito, muito esse RPG. Cada vez que eu leio mais o livro, mais eu me apaixono. Inclusive, se você tem curiosidade, você amiguinho que tá assistindo aqui, sobre o Lovecraft, né, e as obras dele, né, porque a gente tá falando Cthulhu, 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 você tá pensando, pô, merda é Cthulhu. Assista o nosso cast falando sobre as obras de H.P. Lovecraft, não é não, Eric?
Exatamente, episódio muito bom que a gente fala desse arrombado que fez uma história que todo mundo gosta.
Exatamente.
Então, ouve lá que tá bem legal mesmo esse cast.
É, e até aproveitando, eu queria só fazer um adendo. Se você quer saber mais sobre board games, se você quer saber mais sobre Cthulhu, sobre Lovecraft, tem bastante conteúdo no meu canal lá, no canal...
Teve vídeo recente, Mongo?
Teve vídeo recente. Vídeo recente, inclusive, lançado agora, uma hora atrás. Na verdade, se você está vendo esse cast, no dia de lançamento dele, ele foi lançado há umas 12 horas, 14 horas, talvez.
Por aí.
Mas teve vídeo recente no canal falando sobre a campanha que eu e o Eric vamos jogar mais
pra
frente.
Calma aí. Editor, música da vitória.
É isso aí.
Por favor.
É isso mesmo que você tá ouvindo, tá?
Se você sonha em algo, meu querido, agarre-se a esse sonho. Não desista. Não olhe para trás, sempre para frente. Lute pelo que você acredita. Após muita insistência, após toda a internet se movimentando, após muito baixo assinado, o mundo finalmente me convidou para uma saga, uma campanha de Arkham Horror. A Era Escarlate é o nome?
As Chaves Escarlates.
As Chaves Escarlates, uma salva de palmas. Eu tô emocionado.
Inclusive, sabe por que eu demorei, Eric? Porque eu deixei o melhor pra jogar com você, entendeu?
Cara,
por quê?
Estou emocionado.
Porque essa campanha, ela é diferente de todas as outras. Ela é uma campanha não linear. Então, poderemos escolher o que fazer na campanha. Tipo, dando uma sensação mais de RPG, sabe? Diz a Fantasy Flight, que eu sei que ela tá falando isso só pra tirar o dinheiro do meu bolso, mas a Fantasy Flight diz que foi o melhor projeto que eles já fizeram de campanha do Arkham Horror Card Game. Mas assim, isso é só palavras da Fantasy Flight, tá? Não são palavras minhas. Então,
o hype foi criado, Mongo.
O hype foi criado. E eu não joguei ainda essa campanha, tá, rapaziada? Então, eu tô no mesmo hype que você, Eric.
Então, tendo isso em vista, teremos cast sobre Arkham Horror Card Game, finalmente poderemos fazer esse cast maravilhoso. E acredito, Mungo, que a gente também possa futuramente fazer um cast mais aprofundado aí, né? Caso a galera goste, comente na Ludopédia, no Spotify, no nosso Instagram, se eles gostarem desse papo sobre RPG, a gente pode gravar um episódio mais longo sobre outros sistemas, outras
com
coisas,
certeza.
Né? Porque eu mesmo, né, comecei a mestrar RPG, eu tinha 12 anos, nem sabia o que era mestrar, ninguém sabia, tinha que ter alguém. vamos montar a historinha. Mano, pegamos ficha do D10 do Mago Ascensão, que um amigo meu tinha. Jogamos no Paint. No Paint, cara. Mexemos ali, mudamos ali algumas coisinhas. Ponto de sangue virou chakra, o caralho é 4. E jogamos Naruto, mano. Jogamos campanha de Naruto. Umas 10 sessões de Naruto. Muito boa. Exame Chunin, o caralho, beleza. Depois fizemos uma de Assassin's Creed. Pique, precisamos encontrar a maçã, né? Uhum. Desmond versus Segunda Guerra Mundial, vamos matar o Hitler no final. Então foi muito legal.
Gente.
Jogamos uma de Tetralogia Angélica, de Eduardo Spohr. Jogamos também da parte do... Quando era mais novo, a gente jogou de Dante Alighieri, né? O grande inferno de Dante, do Divina Comédia. Jogamos ali 6 sessões, cada duas sessões era Inferno, Purgatório e Céu. Assim, foi muito legal a campanha. Joguei uma campanha com uma amiga minha, mestrou, de Vampiro, onde jogamos como personagens de classe da Camarilla. Eu era um Tremer safado, um maguinho, um vampiro ali, ó. Do mais chucro de todos. Jogamos uma de D&D clássica. Começa na taberna e termina com o dragão sendo morto, né? Com os personagens nível 3 matando dragão. Tudo isso sem sistema, né? E aí depois a gente começou a jogar algumas coisas em sistema, um shot. Mas ainda assim, essa parte da RPG eu me considero um grande apaixonado noob. Porque joguei bastante, mas ainda assim me considero um desconhecedor aprofundado das mecânicas, né? Ao contrário do board game, que nos obriga a fazer isso.
Aproveitando que você tá falando de campanha, você acabou de me lembrar o quão é difícil marcar jogos de RPG.
Não,
com 5 pessoas ou mais. Aliás, com 4 pessoas ou mais, vai. Vamos colocar 4 pessoas ou mais. Puta que pariu, absurdo. Velho. Puta que pariu. Eu estou mestrando absurdo. Uma campanha atualmente de Call of Cthulhu e está extremamente difícil de coincidir os horários, cara. Sei lá, eu sou adepto a RPGs de one shot ou 2 sessões, 3 sessões no máximo, porque é muito mais fácil. É muito difícil pro mestre, cara. É muito difícil pro mestre.
É difícil. É que é aquela questão, né? Você ter a campanha é legal porque você vê todo o crescimento, a sua equipe fica mais próxima, beleza. Mas ao mesmo tempo é uma dor de cabeça que às vezes você não quer passar.
Muita dor de cabeça.
É a mesma coisa quando a gente pensa ali na facilidade de você colocar um board game na mesa. Fato. Você coloca o jogo de tabuleiro na mesa, explica as regras, joga, acabou.
Exatamente.
O RPG tem essa dificuldade aí de a gente manter essa regularidade, então tem que acabar fazendo um contrato social na mesa, todo mundo concordar, sabe? Aquele negócio de ter um Hall of Shame, igual foi feito com a Cersei em Game of Thrones. Com as pessoas que não vão, né? A gente de alguma forma conseguir possibilitar esse corredor da vergonha, né? Mas é complicado. É bem complicado juntar a galera. Você que joga board game já sabe que é difícil chamar. Imagina montar com regularidade uma mesinha de RPG, também é complicado.
É difícil.
Mas assim, às vezes a gente busca em jogos de tabuleiro RPG e a gente às vezes esquece do RPG do jogo de tabuleiro. Às vezes a gente fica preocupado muito em conseguir achar uma mecânica boa que encaixe com uma história boa que alguém montou e beleza. Mas às vezes você consegue ter uma infinidade de opções de ação caso você consiga um mestre bom pra jogar. Mas confesso que fiquei com muita vontade de jogar recente aí o que lançou Sleeping Gods. Eu
Nossa,
fiquei meio em choque pra jogar esse jogo, hein?
Fiquei mesmo bastante também.
Uma campanha
também
muito louca.
Uma pena que o preço que veio pro Brasil tá um pouquinho salgado demais, você não achou?
Eu achei salgado, mas acho que não tem muito o que fazer, sabe?
É, não
muito
tem.
Componente, muita qualidade nos componentes, pelo que eu vi, nos desencaixando, né? Nos unboxing. Então, acredito que seja por conta disso, né? E jogo assim, normalmente campanha, também é um pouco mais caro, né?
Ah, sim, com certeza.
A gente tá jogando Dilema do Rei, espero que a gente acabe amanhã, né? No caso, hoje, você que está ouvindo. Se estiver ouvindo no dia, inclusive, né? Hoje é Black Friday, espero que você guarde seu dinheiro com sabedoria ou gaste ele com mais sabedoria ainda, tá?
Fato.
E aí a gente quer acabar essa campanha amanhã, começar talvez um Seventh Continent também, que é outro jogo punk pesado e caro. Então assim, a vida do cara que joga campanha é difícil, é complicado.
Escolha bem as suas mesas de campanha, rapaziada, reflexão aí pro dia, porque é muito difícil quando você tá jogando uma campanha, você tá empenhado na campanha, né, seja RPG ou algum jogo de campanha, e você percebe que as pessoas não estão tão empenhadas quanto você e às vezes, né, falta... Não é falar assim, né, pô, estou obrigando o cara a jogar, não, mas eu acho que quando você começa a jogar um jogo de campanha, você meio que assume um compromisso. Exatamente. E algumas pessoas não entendem isso. É difícil. Então escolha bem suas mesas de campanha.
E se você quiser que a gente fale mais sobre RPG. A gente quer chamar o pessoal do Nerds Bond aqui pra conversar, então a gente pode conversar com eles. A gente pode gravar um com o meu mestre, o Rodrigo Kirten também. A gente pode gravar entre nós, junto aqui, eu e o Mungo também. A gente fala mais sobre cast, chama a gente que você quiser. Só falar quem que você quer que a gente manda, a gente não tem vergonha, a gente manda uma DM e pede pra gravar com a gente, né? Vamos gravar aí futuramente também com o grande Jorge Anelli da Board Game Box, se tudo der certo. E além disso, queremos falar sobre jogos aí. Vou deixar um spoiler pra vocês. Hegemony vem com força em breve.
Nossa, vem forte.
Pode ser não breve, tão breve, mas vem. O importante é vir, tá? E vir com saúde. E virar com saúde esse cast. Então virar o Hegemony, virar um cast de Arcan Card Game, entendeu? Hoje o Mungótico comprou um Camel Up, quem sabe não vira também um mini board, um mini cast. Temos ali...
Tô muito ansioso pra jogar.
Um Fibonacci e um pescado novo vindo no futuro, talvez?
Opa!
Pode ser que sim.
Quente.
A gente pode falar sobre sistemas de RPG bizarros, coisas estranhas que a gente vê. Por exemplo, Busões e Boletos, já viu esse RPG, Mungo?
Meu Deus, não.
Esse RPG foi financiado ano passado no Catarse. Não sei se a gente falou aqui do Ordem Paranormal, né? Que era um jogo baseado num RPG que chama Exoterrorista, né? É um RPG gringo que fala sobre o mundo paranormal e os carai. E aí, um grande...
O famoso streamer, RPG do Cellbit.
O famoso. RPG do Cellbit. Um grande streamer fez o Ordem Normal. Que aí é você vivendo o dia a dia. E o Busões e Boletos é um RPG sobre isso. Sobre você no banco, pegar a fila... Você pode ser quem você já é.
Aproveitando que você falou isso, cara, eu vou soltar uma polêmica aqui sobre D&D.
Joga no peito do seu pai.
Eu estou, assim, eu gosto de D&D, tá? Eu gosto, né? Eu gosto dessa fantasia medieval. Mas eu estou saturado de jogar D&D e sempre começar lá na taverna e não sei o quê, e matar orc, e blá blá blá, e rolagem, e... Cara, o que que me ganhou muito no Call of Cthulhu foi justamente isso, foi essa quebra de expectativa sobre você matar monstros, né? Porque no RPG de Call of Cthulhu e tantos outros, né? O The Reckoning, enfim, né? Muitos RPGs assim, você é simplesmente uma pessoa normal que está combatendo monstros ou coisas que são muito pra você, entendeu? Então, em Call of Cthulhu, por exemplo, você vai ser, sei lá, um médico... Você vai ser um caixa de mercado. Um pugilista, né? Então, assim, você é uma pessoa relativamente normal. Você vai ter a sua profissão e tal. No caso aqui, a campanha que eu tô jogando, os investigadores são traficantes de bebida, né? Então, chamados bottlegers, né? Então, você é uma pessoa normal. Eu acho muito legal você ser uma pessoa... que não tem poderes mágicos ou que não empunha uma espada bem, né? E você tem que combater horrores que são, cara, totalmente fora da casinha, assim. Então, eu me encontrei muito nesse tipo de RPG que tem essa quebra de expectativa. Por isso eu gostei tanto, assim, de Call of Cthulhu. Além de, claro, né, o grande tema por trás... dos mitos de Cthulhu, que são as histórias de H.P. Lovecraft.
Sim, tenho que concordar com você que cansa um pouco, mas pra quem joga muito, né? Você é um jogador nato, então provavelmente você esteja cansado. Mas um D&D, que é uma campanha, uma história, um one-shot de D&D, que não coubesse na taverna, não é um one-shot de D&D.
Concordo.
É isso. Precisamos começar na taverna, aquele clima caótico precisa acontecer. Assim como... Esse cast precisa acontecer num momento de paz e tranquilidade nessa bela sexta-feira que espero que pra você, amigo, esse almoço, caso você esteja ouvindo no lançamento, esteja acontecendo da melhor forma possível. Acompanhe a gente, olha só esse gancho, que maravilha, hein? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nossa Ludopédia, assim como um episódio de D&D precisa começar numa taverna, o navio corsário precisa acabar... também uma, e assim como essa semana se encerra numa taberna do pirata, ainda que seja uma taberninha, um shotzinho, comentem no nosso perfil, Instagram, Ludopédia, tudo que você achar a gente manda, se a gente não tá em algum lugar que você queira que nós estejamos, só mandar uma mensagem que a gente vai pra lá, espero que eu esteja em tudo que seja possível pro navio corsário navegar neste mar de podcasts. Gabriel Mungo, recados finais.
Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí esse... pequeno shot do pirata, esse shot de Ipioca Gold, né? A pinga mais safada que existe.
Nossa.
É,
o camelinho, camelinho de plástico.
Camelinho, meu Deus do céu. Cara, sabia que eu já dei PT de camelinho? Opa, meu censura.
Deus,
censura, editor. Censura que ninguém precisa saber disso.
Meu Deus.
É. Rapaziada, então, recados finais. Se você quer ver mais conteúdo sobre board game, sobre Lovecraft, sobre Arkham Card Game, sobre board games no geral, review, unboxing, tudo que você gosta, dá uma passadinha lá no canal Welcome Aboard. Acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram. É, mande mensagem na Ludopédia sobre o que você achou desse episódio e de outros episódios, que a gente vai ter o maior prazer em responder você, amiguinho.
Exatamente.
Então, é isso,
Ericão. Exatamente. Ericão. Exatamente. E é, contrariando aí, né, a maldição que paira sobre o Gambiarra Board Games, não acabamos. Porque existe uma maldição aí que falam que quem participa lá, os podcasts que participam, acabam. E o nosso não vai acabar. Por enquanto. Um dia vai, né? Então talvez essa maldição exista mesmo. Que um dia todos os podcasts vão acabar.
Verdade, é verdade.
Pra mim faz sentido aí. Você, mas, é, vencemos, estamos aqui. Se você não escutou lá, escuta, que é o episódio sobre o tamanho da coleção importa. É, tomamos de assalto no final esse cast de Gustavo Gambiarra, Board Games, junto com Augusto Haugust do Aberto para Conferência, inclusive participou aqui também. Se não escutou, escute o episódio de Arquinova. Futuramente teremos um episódio aí com Gustavo Lopes e com Robert Coelho, talvez? Vamos tentar.
Com certeza.
Mas a gente vai ter um episódio aí com Gustavo Lopes, com certeza, falando sobre One Piece, porque ele virou cracudinho de One Piece também. Então a gente vai poder falar sobre One Piece, o Mungo vai conseguir, né, ser convencido de começar a assistir o anime, porque é importantíssimo, só assistiu a série na Netflix.
Cara,
estou nesse processo de convencimento, estou.
Eu comecei bem já, eu assisti pelo menos o live action.
É, mas confesso que estou tentando fazer ele pelo menos assistir o Shiblu, que aí ele vai ver a maravilha que é One Piece. Se você não sabe se compensa assistir ou não, assista no canal do Load Comics. É, ele tem no YouTube ali, ele faz junto com o historiador e eles analisam o episódio e é genial. É muito bom ver lá também. É, eu acho que é isso. Queremos gravar mais caches, queremos estar cada vez mais aqui. Às vezes o tempo atrapalha, mas de uma forma ou outra nós conseguimos e sobreviveremos. E estamos aí. Qualquer coisa, só chamar a gente. Algo mais, Mungo?
Cara, é isso. A gente tá bastante empenhado mesmo pra trazer conteúdo pra vocês, seja board game, RPG, sei lá, o que vocês quiserem ouvir.
One Piece, e o que a gente quiser
exatamente
falar também.
É, e o que a gente quiser falar.
Anime, música, o que a gente sentir no coração a gente fala, sempre no final tentando de alguma forma associar a um joguinho de tabuleiro pra você não se sentir enganado. Tudo bem?
Exatamente.
Ainda que esteja.
Mãe, então obrigado aí pra você que tá ouvindo.
Obrigado. Então é isso. Que você tenha um ótimo fim de semana. Guarde bem aí seu dinheirinho, economize com sabedoria e gaste com muita mais sabedoria ainda. Um abraço, um beijo, arroi marujo e até a próxima. Falou!
Valeu, fui!